Entrevista.
Há exatamente um ano era anunciado o primeiro caso oficial de Covid-19 no Brasil. E nesta semana o país passou a triste marca de 250 mil mortos na pandemia. Um quarto de milhão de brasileiros que perderam a batalha para o coronavírus. Enquanto isso, a vacinação avança. Avança a passos lentos, mas avança. Talvez você aí tenha muitas dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19. E convidamos a médica Amanda Marques, da assessoria clínica de Biomanguinhos, que é a unidade produtora de vacinas da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Doutora Amanda, muito bom dia.
Bom dia, obrigada aí pelo convite. É um prazer poder trazer mais esclarecimentos para a população sobre a importância dessa vacinação contra a Covid-19.
Pois é, doutora Amanda, e como a senhora trabalha em Biomanguinhos, né, que produz aí vacinas para a Fiocruz produz vacinas da Oxford AstraZeneca, ou deve estar produzindo, e inclusive chegou ao nosso país um novo carregamento, né, de 2 milhões de doses esta semana, queríamos saber primeiro como é que está essa questão da produção da vacina Oxford AstraZeneca aqui em nosso país, que é uma vacina produzida pela unidade aí de Biomanguinhos.
Bom, primeiro é importante esclarecer que isso é um acordo, né, de transferência de tecnologia da vacina da AstraZeneca de Oxford para aqui para Biomanguinhos Fiocruz. Nesse acordo devem ser cumpridas várias etapas para que finalmente a gente possa produzir a vacina. Então, nesse momento, a gente ainda recebe esses lotes de vacina e a produção mesmo de Biomanguinhos, ela começa a ficar mais intensa a partir do segundo semestre, já com previsão de produção de mais de 100 milhões de doses de vacinas.
E aquela questão envolvendo a importação dos insumos necessários, né? Aquele IFA, né, que é o ingrediente ativo para a produção de vacinas. Esse problema foi resolvido, ou seja, Biomanguinhos tem recebido esse ingrediente necessário para a produção de vacinas aqui em nosso país?
Esse problema ele vem sendo tratado pela parte de regulação de Biomanguinhos e a gente tem previsão, está tudo dentro do previsto para que a gente inicie a produção da vacina no segundo semestre.
Ah, ok. Então, as vacinas, então, só para ficar claro, as vacinas a serem produzidas dentro da unidade de Biomanguinhos, essas vacinas vão estar disponíveis no segundo semestre ou ainda no primeiro semestre vamos ter entrega de vacinas produzidas em nosso território e não apenas vacinas importadas?
No primeiro semestre a previsão é de que sejam as vacinas importadas. Nesse momento a gente já produz as vacinas. Só que tem todo um processo de certificação de qualidade que tem que ser cumprido para que elas possam ir para o mercado, né, ir para a população. Então, nesse momento, as vacinas de Oxford, a AstraZeneca, que estão sendo aplicadas no Brasil, são vacinas ainda importadas. Isso não quer dizer que Biomanguinhos já não esteja na produção de vacina. É porque é um processo que tem que ser, são várias etapas para serem cumpridas para que essa vacina chegue com toda a certificação de segurança necessária para a população.
Ah, ok.
Isso faz parte do acordo de transferência de tecnologia.
Ah, ok. Então aí tem toda essa etapa que está sendo cumprida aí por Biomanguinhos, exatamente para disponibilizar para a população no tempo. Sim.
Exatamente. Biomanguinhos já está na produção da vacina. Só que a vacina agora que está sendo disponibilizada ainda é a vacina importada, porque a qualidade, toda a certificação de qualidade, ela é bem rigorosa e tem que ser cumprida. Então, para que a população não fique sem vacina, faz parte do acordo que, nesse primeiro momento, as vacinas venham de fora para serem aplicadas, enquanto Biomanguinhos cumpre as etapas de produção e de certificação para que possa ser liberado para a população.
Ah, ok. Nós estamos conversando com a doutora Amanda Marques, da assessoria clínica de Biomanguinhos, que é a unidade produtora de vacinas da Fiocruz. Agora, doutora Amanda, vamos falar um pouquinho sobre a vacinação que está em andamento, né? As pessoas estão sendo vacinadas, o ritmo está aquém ainda do que a gente gostaria, porque a nosso desejo, né, o sonho de consumo seria uma vacinação rápida, aproveitando a grande estrutura que o SUS tem em todo o país. São milhares de salas de vacinação, só que como não tem vacina para todas as salas, a vacinação ocorre num ritmo lento. Queríamos saber em relação às duas doses que estão sendo preconizadas para as duas vacinas que estão sendo aplicadas em nosso país. A da Oxford AstraZeneca e a da Coronavac. Qual o intervalo entre a primeira e a segunda dose? Tem sido falado muito nisso, mas parece que entre essas duas vacinas há uma diferença, não é isso?
Isso, tem uma diferença entre as duas vacinas. A vacina Coronavac, do Butantan, ela tem um intervalo de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose. E a vacina AstraZeneca, Oxford, Biomanguinhos, Fiocruz, a diferença entre a primeira e a segunda dose deve ser de 12 semanas.
12 semanas, então seriam aí por volta de 3 a 4 meses.
Três meses, isso. Isso porque se viu nos estudos, né, que foram realizados para a aprovação da vacina, que esse intervalo era o que gerava mais resposta imunológica e maior segurança para o paciente vacinado. Então, isso é diferente mesmo entre as vacinas e tem essa diferença. Do Butantan, a dose entre a primeira, o tempo entre a primeira e a segunda dose deve ser de 4 semanas. Ela pode ser de 2 a 4 semanas, mas se verificou que 4 semanas a resposta é melhor, e a da Fiocruz, um intervalo mais longo de 12 semanas, também conferiu uma resposta melhor.
Ah, ok. Agora vamos supor que uma pessoa tomou a primeira dose da vacina da Oxford AstraZeneca, que requer aí um prazo maior, 12 semanas, 3 meses para a segunda dose, e ela vai ter que fazer uma viagem que não estava previsto. Ou prevista, ela poderia já tomar uma segunda dose da Coronavac? Tem algum estudo que permite isso ou não é recomendável?
Não é recomendado. Isso que você tá comentando, né, de fazer uma dose de uma vacina e depois fazer a dose de um outro tipo de vacina, a gente chama de intercambialidade. Existem estudos específicos para saber se isso funciona. E a gente não tem esses estudos para poder garantir que se você faz a vacina digamos, a do Butantan ou da Fiocruz, como você colocou, e que depois você faz uma vacina diferente, que a sua resposta vai ser adequada. A gente não tem esse dado estudado, então a gente não pode recomendar. Na verdade, a gente contraindica que se faça isso, né? Isso, inclusive, traz outros tipos de problemas, que não só a incerteza, né, sobre a eficácia desse esquema, né? De uma dose de uma e depois a dose de outra, mas também de acompanhamento de possíveis eventos adversos relacionados à vacina, que a gente ficaria sem saber se ocorreu por conta dessa combinação ou se é um evento adverso da vacina da Fiocruz, do Butantan. E isso também faz parte do item de segurança das vacinas, né? As vacinas, depois que elas são aprovadas, elas continuam sendo estudadas e acompanhadas, né? A Anvisa tem um papel importantíssimo nisso, os profissionais de saúde, de maneira geral, têm papel importantíssimo no relato, né, de qualquer intercorrência ou qualquer evento adverso que aconteça depois de uma vacinação. Então, quando você faz isso, você prejudica muito esse acompanhamento, né? Então, não está recomendado que você inicie o seu esquema de vacinação com um tipo de vacina da Covid-19 e depois migre para outro tipo de vacina contra a Covid-19. Pois nós não temos dados para afirmar que isso funciona, que vai te proteger, e isso prejudica também o acompanhamento de segurança dessas vacinas.
E uma última pergunta, doutora Amanda. Tem gente que acha que vacinou, pronto, agora não precisa mais de máscara, pode ir para uma festinha. No caso do idoso, agora pode receber os netos em casa, pode até visitar os netos na casa dos filhos. Como é que deve ser o comportamento de uma pessoa que recebeu já a primeira dose e, no caso de alguns, já muitos já receberam, mais de 1 milhão de pessoas já receberam a segunda dose da vacina? Como é que deve ser o comportamento da pessoa a partir do recebimento da vacina?
Os cuidados de uso de máscara, distanciamento social, lavagem frequente das mãos, é importantíssimo que se entenda que eles não devem ser abandonados depois da vacinação. Isso porque todas as vacinas foram testadas para ver se evitavam a doença Covid-19, mas a gente não tem dados quanto à transmissão. Então, o que isso quer dizer? A pessoa vacinada, ela está protegida contra o desenvolvimento da doença, né? De formas graves da doença, que levam à busca por atendimento médico e à hospitalização. Mas a gente não sabe se essa pessoa vacinada, se entrar em contato com o vírus, se ela, mesmo sem desenvolver a doença, se ela poderia transmitir para uma pessoa que não está vacinada. Então, isso é uma resposta que a gente só vai ter agora, ao longo dessa fase 4, que a gente chama, né? Que é quando a vacina fica disponível para a população toda. Esse é o tipo de resposta que a gente só tem no momento que a vacina vai para a população. Segundo, a gente precisa de uma ampla cobertura vacinal para garantir que a circulação do vírus seja interrompida. E quando a gente fala de ampla cobertura vacinal, a gente está falando aí mais ou menos de 70% da população vacinada. E a gente está muito longe disso ainda. Então, isso é um outro quesito importante. O outro quesito é o surgimento das variantes, né? A gente tem visto aí relatos de mutações do vírus e, claro, a gente ainda não tem dados sobre a eficácia da vacina contra essas novas variantes. E lembrar também que a eficácia da vacina, ela está girando em torno de 70% contra formas graves, né, que levam à busca por atendimento médico ou à internação. Então, ela também, nada em medicina é 100%. O que a gente faz é associar os cuidados para reduzir o risco até que esse risco seja praticamente zero ou eliminado, né? Então, o uso da máscara, do distanciamento social e lavagem das mãos, ele deve continuar mesmo após o esquema vacinal completo com qualquer uma das vacinas.
Doutora Amanda Marques, muito obrigado, viu, pela entrevista, pelos esclarecimentos, e vamos aí continuar acompanhando com atenção o andamento da vacinação em todo o país. E a gente sabe que Biomanguinhos, que faz parte da Fiocruz, tem um papel importante nesse processo. Um abraço para a senhora e até uma próxima oportunidade.
Um abraço, obrigada, bom dia.